Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus ama todos, a toda a humanidade. O amor de Deus é tão grande que é difícil de nós entendermos ou compreendermos. Nós conhecemos a Escritura bem conhecida, que é João 3, versículo 16, e quero que virem a essa, se faz favor, João 3, versículo 16. João 3, 16, que todos nós sabemos muito bem, de cor e salteado, mas é bom sempre ler na Bíblia, por isso é que eu gosto de dar a vós tempo para virar e procurar e buscar na Bíblia. E diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse ou o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, isto é, e por isso quem acredita e crê nele, não é julgado, não é condenado. O que não crê, está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, a luz. O ser, o verbo, o porta-voz, aquele que falou e que criou, por quem tudo foi criado, veio ao mundo. E o Pai o gerou como um filho de Deus e o filho do homem. Um filho do homem. O filho de Deus e o filho do homem. E por isso, ele é o único, diz assim, que foi gerado, o único gerado pelo Pai. Uma coisa de enorme compreensão que precisamos ter. Que Deus ama o mundo inteiro. E, queridos irmãos, se nós olharmos pela história, simplesmente sublinhando, por exemplo, ou enfatizando simplesmente, por exemplo, os dias santos, que são uma sombra de coisas para vir, vemos o amor de Deus. Por exemplo, a Páscoa, que simboliza o amor de Deus por nós. Ora, algumas pessoas vão dizer: olha, a Páscoa, que representou os egípcios morrerem, os primogênitos dos egípcios morrerem, não demonstra muito amor para com os egípcios. Algumas pessoas podem dizer isso. Mas isso é uma falta de entendimento, que não vemos o ponto final disto tudo. Porque um dia vai chegar que esses egípcios vão ser salvos. Porque Deus ama a todos. Mas a maneira de Deus pensar não é a maneira que nós pensamos. A mente de Deus, os pensamentos dele, a maneira de ele fazer as coisas, não é a maneira que nós vemos, porque não entendemos o plano de Deus. Por exemplo, Pentecostes, que representa, no Antigo Testamento, dar a lei, e no Novo Testamento, que representa dar o Espírito Santo, para nós podermos obedecer à lei, nos dar a força. Algumas pessoas vão dizer: ah, mas foi só dado a algumas pessoas, não é todo mundo. Depois vemos conforme continuamos a olhar às festas de Deus, as trombetas, que demonstra o amor de Deus. Por exemplo, a última trombeta, que representa a ressurreição dos que estão em Cristo. Mas para algumas pessoas, podem olhar a isto e dizer, ah, mas a última trombeta representa que vêm então os sete flagelos, as sete últimas pragas, que vai ser um castigo a pessoas do mundo. E podem dizer, ah, mas onde é que está o amor de Deus? Para todo o mundo. É porque as pessoas não entendem o plano de Deus. Porque Deus ama a todos, mas cada um ao seu tempo, de acordo com o seu plano. Mas porquê isto? Porquê esta, digamos assim, esta sequência? Depois, nas festas, vemos o dia de expiação. O dia de expiação e o castigo que vai ser dado àqueles que seguem Satanás e, finalmente, a pôr Satanás na prisão. Demonstra isso amor a todo mundo, porque alguns vão ser castigados. Depois vemos a festa de tabernáculos, que começa a representar a Deus, a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, a reinar na terra como o Messias e trazer paz à terra. Então as pessoas começam a entender um bocadinho melhor o amor de Deus para com todos. Queridos irmãos, Deus tem um grande plano. E nós, na Igreja de Deus Unida, e algumas outras pessoas que Deus está a revelar e a abrir a mente deles, estão a entender, ou entendem, o grande amor de Deus para com a humanidade. Eu não estou a dizer mal de outros grupos. Nós, na Igreja de Deus Unida, respeitamos todos os grupos. Respeitamos aqueles que não sejam membros da Igreja de Deus Unida, mas que estão a pregar e a distribuir a Boa Nova. Respeitamos esses. Não estamos aqui a atirar pedras a outros. Mas nós temos uma missão. Nós temos uma responsabilidade na Igreja de Deus Unida, uma missão, uma obra a fazer. E eu suporto esta obra. E encorajo vocês que queiram suportar esta obra, para de facto suportarem. Querem ser membros da Igreja de Deus Unida? Então, para ser membros da Igreja Unida, precisam estar a suportar esta obra. Se vocês querem suportar outras obras, é a vossa decisão. Mas para ser um membro da Igreja Unida, precisamos que, de facto, como membro, estejamos motivados a trabalhar dentro das diretivas da obra, da missão que nós temos para fazer esta obra. Mas entendemos, queridos irmãos, que não podemos pôr Deus, digamos assim, numa caixa, porque Deus funciona, digamos assim, trabalha, tem uma mente muito maior que nós e tem, digamos assim, está a fazer, está a trabalhar neste mundo de várias maneiras. Uma das maneiras é pregar a boa nova do Reino de Deus na língua portuguesa e essa é a missão que nós estamos aqui a suportar, digamos assim, a encorajar, a suportar, a ajudar. Mas, quando olhamos à história do mundo, vemos que, ao início, começando desde o início, do Adão e da Eva, por exemplo, Deus deu ao Adão e à Eva uma oportunidade de escolha. Deus ama o mundo todo, mas Deus deu ao Adão e à Eva uma oportunidade de escolher entre duas árvores. A árvore da vida, do caminho da vida, de acreditar no que Deus diz que é certo e errado, e seguir essa árvore da vida. Mas deu a Adão e a Eva a oportunidade de escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que isto significa que o homem decide por si próprio o que é bem e mal, em vez de acreditar no que Deus diz que é bem e mal. E por isso deu a Adão e a Eva. Podem ler em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Escolham, escolham. E eles escolheram. Como lêem em Gênesis, capítulo 3. Satanás veio, enganou-os, e eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, eles tomaram em eles próprios a decisão de decidirem o que é bom e o que é mau, em vez de acreditarem em Deus, na palavra de Deus, que Ele nos defina, declara o que é bom e o que é mau através dos seus 10 mandamentos. Mas quando nós queremos definir entre nós próprios o que é bom e o que é mau, isto é a árvore da morte, porque estamos a quebrar os 10 mandamentos, que é o caminho de vida. Queridos irmãos, e por isso houve pecado. Vocês veem a situação do Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7. Vejamos então aí, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7. Diz assim: aconteceu que ao fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de Caim, e da sua oferta não se agradou, porque havia uma certa instrução, não sabemos os detalhes todos, mas nesse período, para essa oferta, nesse período que tinha que ser feito ao fim de um certo tempo, tinha que ser uma oferta específica, que certamente Deus os instruiu. E o Caim estava a desobedecer a isso. Irou-se, pois, de sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Porquê? Porque Deus não estava satisfeito, não estava agradado pela oferta de Caim. Porquê? Porque Caim não tinha obedecido à instrução de Deus. E por isso ele começou a dizer: olha, Deus não está satisfeito com o que eu fiz, porque eu, ao fim de contas, dei uma oferta. Mas não foi uma oferta de acordo com o que agradava a Deus. Está claro, não está tudo aqui escrito. Está aqui só uma breve sinopse. Mas vê-se aqui que houve uma instrução e que Caim não obedeceu. E porque não obedeceu, Deus não se agradou. E porque Deus não se agradou, ele ficou, digamos assim, aborrecido. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, versículo 6, porque andas irado. Esteve irado, porque não foi a vontade dele. Não foi a maneira que ele... E ficou irado, ficou zangado. E porque descaiu o teu semblante. E depois assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, o desejo do pecado será contra ti, contra a tua vida, e vai-te acabar por ser dominado pelo pecado. Mas a ti, a tua responsabilidade é que tens que dominar o pecado, tens de controlar e não pecar. E ele está claro, não controlou estes pensamentos e acabou por assassinar o irmão. Como sabemos. Queridos irmãos, há sempre uma escolha. Uma escolha entre a árvore da vida, que Deus diz o que é certo e errado, perdão, e a árvore da morte. Isto é, a árvore de que nós decidimos por nós próprios qual é o conhecimento do que é bem e do que é mal. Que é a maneira do mundo hoje em dia. O mundo decide, estão a decidir, estão a fazer as suas próprias leis e estão a mudar as leis de Deus para decidirem o que é certo e o que é errado. Queridos irmãos, Deus nos deu leis, que são os 10 mandamentos. E nós temos um guia de estudo bem detalhado a descrever os 10 mandamentos. A explicar como os 10 mandamentos são uma base de amor. E, queridos irmãos, é importante que entendamos isso. Os 10 mandamentos são uma base de amor. Mas temos uma escolha. Temos uma escolha entre obedecer aos 10 mandamentos ou não. Quando obedecemos, Deus nos abençoa. É para o nosso bem. Quando desobedecemos, é a morte. Vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. E diz assim, Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Todas as pessoas que estão a viver pertencem a Deus. Todos os seres humanos, toda a humanidade pertencem a Deus. Tal como a alma do pai, como a vida do pai, todas as vidas, assim como a alma do filho, a vida do filho. Mas a alma que pecar, essa pessoa, esse ser, com vida, esse ser vivente, com vida, que pecar, morrerá. Isto é, não tem alma imortal. Morrerá. Há uma escolha. Vejam em um Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, começar a ler do versículo 15. Diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a vida e o bem, a árvore da vida, a morte e o mal, a árvore da morte, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Sim, quer dizer que há coisas boas e há coisas más, mas é misturadas. E nós decidimos por nós próprios o que é bom e o que é mal, e esse é a morte. Essa combinação é a morte. Diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor. Mandamento é acerca de amar ao Senhor, teu Deus. Andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, certamente morrerás, é o caminho da morte. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida ou a morte. A benção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, e os teus filhos, amando o Senhor. E estes 10 mandamentos são basicamente Amar a Deus com todo o teu corpo, com toda a tua vida, com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua capacidade mental. E amar ao outro, como amas a ti próprio. E, como Jesus Cristo disse, não só como amas a ti próprio, mas como Jesus Cristo nos amou. Isto é que levantou o padrão. Queridos irmãos, aqui se vê que há, digamos assim, uma... Começa a haver aqui no Antigo Testamento, através disto, para que possas viver, começa a haver uma indicação da vida eterna. Mas, queridos irmãos, Deus ama o mundo inteiro. Deus ama o mundo todo. Em Romanos 2, versículo 4, leiam comigo, se faz favor, Romanos 2, versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, e tolerância, e longanimidade, ignorando que esta bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Queridos irmãos, Deus ama o mundo inteiro, e por isso Deus nos dá tempo, nos dá bondade, e embora às vezes nós não merecemos ter essa bondade, mas Ele continua a dar esta bondade a nós continuamente. Como diz aqui, tolerando-nos por bastante tempo, por esta longanimidade. Porque esta bondade de Deus é com a intenção de nos conduzir ao arrependimento. E por isso, por causa desta paciência de Deus a permitir isto por um certo tempo, há sofrimento porque essas pessoas estão a desobedecer e porque estão a desobedecer estão a causar dor e sofrimento a outros. E as pessoas podem perguntar, porquê? Porquê? Porquê estes sofrimentos todos? Porquê? Queridos irmãos, Deus ama a todos, mas está a deixar-nos, está a deixar a humanidade, está a dar autorização ou permissão à humanidade a saborear o caminho de Satanás. Porquê? Porquê? Para que nós tenhamos a experiência, a convicção depois disto, de que de facto o caminho de Satanás não funciona. Que o caminho de Satanás não é o caminho certo. E por isso, não é só Deus nos está a dizer, mas nós vamos ter a experiência dura e difícil desta vida, que o caminho de Satanás não funciona. Mas porquê? Porquê desta maneira? Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Porque lembrem-se, Deus ama a todos. Mas porquê é que Ele permite então estes sofrimentos? Temporariamente, e temporariamente pode ser por muitos anos. Muitos anos. Mateus 13. Versículo 10 e 11. E lembrem-se que Deus permite estes sofrimentos por muitos anos, mas nos dá sempre um caminho de escapar. Ele é misericordioso e nos dá um caminho de escapar. Orem e peçam a Deus, porque Ele vos vai ajudar. Mas continua assim. No versículo 10 de Mateus 13. Então, porque se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Por que estás a falar ao povo em parábolas? Porque muitas pessoas dizem, olha, ele explicou parábolas para as pessoas entenderem as coisas melhor. Não. Vejamos aqui. O que ele respondeu. Versículo 11. Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Mas aos outros, àqueles, não lhes é isso concedido. Isto é, aos outros não foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Estamos a entender, irmãos? Aqui há mistérios. Aqui há mistérios. Porquê? Porquê que isto é um mistério? Porque Deus está temporariamente a esconder. E porque Deus está a esconder, é um mistério. Porque se tivesse tudo revelado, não seria um mistério. Deus está a esconder certas coisas temporariamente. E por isso é um mistério. Ele depois vai revelar a alguns, primeiro, e depois ao mundo inteiro. Mas porquê? Visto que Deus ama a todos. Porque é um mistério. Porque é que Deus está a esconder temporariamente? Queridos irmãos, há muitas coisas que Deus nos revela, mas eu hoje quero enfatizar duas coisas que Deus nos revela. Primeiro, o plano de Deus para cada ser humano. O plano de Deus para cada ser humano, para você e para mim. Porquê? Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus, porque Ele ama a todos, é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Mas Deus não está a forçar ninguém. Nos dá arbítrio livre. E por isso nós estamos a fazer estragos para a esquerda e para a direita de tudo. Pensamos que sabemos melhor, mas não sabemos. Mas através destas dificuldades, nós temos que perseverar até ao fim. Perseverar até ao fim. E Deus, Jesus Cristo, nos diz que nos vai ajudar. Nos vai ajudar. Mas temos que perseverar até ao fim. Você pode ter sucesso. Você pode ganhar esta luta. Seja o que for. Porque ele diz, através dele podemos fazer tudo. O importante é que precisamos manter os nossos olhos, a nossa visão, o nosso goal, a nossa meta, no que está à frente, que é o reino de Deus, através da justiça dele. Em vez de estarmos a olhar ao que está aqui ao nosso lado, temos de ter a visão do que Deus quer fazer de nós. E o que é isso? A visão é que podemos vir a ser filhos e filhas de Deus. Isto é parte da família de Deus. Nós temos um destino, queridos irmãos. E qual é o destino? O destino é virmos a ser filhos e filhas de Deus. Nós temos um guia de estudo acerca deste tema também. É importante entendermos, porque esta é a visão que temos de ter, esta é a esperança que temos de ter para nos ajudar a ter fé, a andar para a frente em completa fé, em completa crença, para atingirmos este gol, esta meta, este objetivo. Mas não é a nossa obra. É a obra de Deus, através do seu Espírito, que nos santifica. Mas nós precisamos estar comprometidos já a andar nesse caminho e fazer o esforço. Mas Ele nos ajuda. Porque por nós próprios não podemos fazer. Você consegue entender isso? Qual é o seu destino? Você consegue entender qual é o seu destino? Talvez seja essa a razão porque é que não entendemos porque é que existem estes sofrimentos. Porque não conseguimos, digamos assim, visualizar, ver este golo. Porque se conseguíssemos ver este golo, esta meta, este objetivo claramente, então isto nos dava a força para seguir. E como eu disse, Deus nos revelou muitas coisas, mas há duas coisas que eu quero enfatizar neste sermão. Primeiro, é o plano de Deus para cada ser humano e o que é que nós precisamos fazer nesse plano. E segundo, é o plano de Deus para a humanidade inteira, para o mundo todo. E esse plano de Deus para a humanidade é-nos revelado pelos seus dias santos. E sim, temos um guia de estudo acerca deste tema, os dias santos de Deus, que nos revelam o seu plano para a humanidade. E nesse plano é concluído com um grande último dia, o oitavo dia, que tem um significado extraordinário, fantástico, encorajador. Precisam de estudar a Bíblia com a ajuda deste guia de estudo para entenderem o plano de Deus para a humanidade. Mas, entretanto, existe um Deus deste mundo, o diabo, o Satanás, que nos tenta enganar, que nos tenta tentar, que nos tenta desviar. Aliás, até tentou tentar desviar o próprio Jesus Cristo. Mas continuando a ler aqui em Mateus, capítulo 13. Vamos ler do versículo 13. Está aqui a falar porque é que Jesus Cristo estava a dizer, a explicar estes mistérios, que eu estou a falar de dois. Um é o plano de Deus para cada pessoa, você e para mim, e o segundo é o plano de Deus para a humanidade inteira. Como é que ele vai executar esse plano? Por isso, o primeiro é o goal, a meta para nós, e o segundo é como é que ele vai realizar esse golo, esse goal, esse objetivo, essa meta. E vejam aqui no versículo 13. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Deus, Jesus Cristo, falou em parábolas, para as pessoas não entenderem, para estarem cegas espiritualmente, temporariamente. Por isso é que é um mistério. Isto é difícil entender para muitas pessoas. Por isso que se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo por sebreis. Não está a falar aqui de pessoas que são surdas fisicamente ou que sejam cegas fisicamente. Porque diz que estão a ouvir com os ouvidos, por isso não são surdas. Mas é uma surdez espiritual. Está a falar aqui que são cegos, mas não são cegos fisicamente, são cegos espiritualmente, porque não veem espiritualmente. Não entendem. Não compreendem. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder o quê? Para que não vejam. Para que não suceder que vejam com os olhos. Por isso é que o coração das pessoas está endurecido, como o coração de Faraó no Egito estava endurecido, para não verem os mistérios de Deus. Por que é que Deus está a esconder isto? Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Estão a entender? Para não, Deus está a fazer isto um mistério, está a fazer as pessoas espiritualmente cegas e surdas espiritualmente, para não serem curados agora. Porquê? Porquê? Queridos irmãos, porquê que Deus está a fazer desta maneira? Vejamos então em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 9 a 11. Isaías 6, versículo 9 a 11. Dizem, então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torne sensível o coração deste povo, endurece-lhe os olhos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converter e seja salvo. Vocês estão a entender? Vocês estão a entender? Deus ama todos. Deus ama todos. Mas aqui está Deus a dizer: torna insensível o coração deste povo, como leem no versículo 10. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e a converter-se e a ser salvo. Queridos irmãos, porquê? Vejam, por exemplo, em Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29. Queridos irmãos, a razão aqui é que a mente de Deus, a maneira de Deus pensar, é tão mais alta que nós às vezes não conseguimos compreender o que Deus está a fazer e porquê está a fazer desta maneira. Mas Ele sabe melhor que, porque nos ama todos e ama o mundo todo, Ele sabe que esta maneira é melhor para provarmos a vivermos o caminho de Satanás, o caminho errado, para que um dia, quando Ele nos revelar o caminho certo, nós então tenhamos a certeza e temos a certeza e sabemos que o caminho certo é certo. Isso é porquê? Porque Ele nos quer dar uma glória tão grande como membros da família dEle, como filhos e filhas dele, que nós não conseguimos entender. Mas este gol, este objetivo é tão grande que ele está disposto a nos deixar sofrer temporariamente para entendermos isto também, para um dia, quando ele nos revelar a verdade, nós podemos dizer, sabemos de certeza que não queremos o outro caminho. E por isso é que ele deu o seu filho, único filho unigénito, o Criador, veio a ser Jesus Cristo, o porta-voz, o Verbo, a palavra, veio a ser Jesus Cristo, para nos salvar, para nos redimir, para pagar pelos nossos pecados. Porque Ele nos ama. Ele depois nos vai tirar desta, digamos assim, desta sujidão do mundo e nos vai lavar e nos perdoar. Vejamos então Isaías 29, versículo 9. Estatelei-vos e fiquei estatelados. E permanecei a cegai-vos e permanecei cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Não está a falar coisas físicas. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono. O coração das pessoas está endurecido. Foi Deus que fez, que permite isto. E fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendeu a vossa cabeça, que são os videntes. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não posso, porque está selado, não estou a entender. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê, peço-te, e ele responde, não sei ler. Espiritualmente, é o que está a passar ao povo. Deus está a falar por parábolas e as pessoas não entendem. Porque o coração está fechado, porque Deus derramou sobre as pessoas um espírito de profundo sono. Versículo 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, sim, vem a Deus, dizer sim, queremos seguir a Deus, queremos seguir a Cristo, vem a mim com a sua boca. E com os seus lábios me honram, sim, adoramos a Deus, adoramos a Cristo, com os lábios me honram. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Não estão a seguir os mandamentos de Deus, a árvore da vida. Mas estão a seguir os mandamentos de homens, de conhecimento do bem e do mal. Que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, a obra de Deus. Pregar o Evangelho do Reino de Deus continua a ser feito. Obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos teus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito, o Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem nos vê, quem nos conhece, que perversidade a vossa. Queridos irmãos, veja aqui, porventura, no versículo 17, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Isto é por vir ainda. Os dias do reino de Deus, que vai ser um bocadinho, as pessoas vão, todo mundo vão entender. E os cegos livres, já da escuridão, das trevas, as verão. Está a falar coisas espirituais aqui. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres, os humildes, entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, que é Jesus Cristo. o nosso Criador, que veio para a Terra. Queridos irmãos, isto é futuro. Isto é futuro. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Está aqui Paulo a explicar isto quando está a escrever aos Romanos. Pergunto, pois, começando no versículo 1. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Rejeitou Deus o povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo. E não é só o seu povo, porque isto, afim de contas, é aplicável a todo o mundo. O seu povo é um ponto inicial, porque é aplicável a todo o mundo. Deus rejeitou a humanidade? Não. Porquê? Porque Deus ama todas as pessoas. Vejam então no versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu. O que a humanidade busca, não estão a conseguir. Mas a eleição o alcançou. E o resto, os mais, foram endurecidos. Sim, Deus escolheu alguns. Este ministério, a maioria deles, estão, digamos assim, cegos. Estão endurecidos. Mas alguns, os eleitos, que ele escolheu, para entenderem isto primeiro. Os outros escolherá mais tarde. Entendem isto? Entendem isto? É decisão de Deus. E por isso, são aqueles que Deus escolheu. João 6,44. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o chame. Esses são os eleitos por Deus. Eu não posso estar aí a dizer, olha, vou ganhar almas. Queridos irmãos, você e eu não podemos ganhar nenhuma alma. Só Deus. É obra dele, é obra de Jesus Cristo que vai ganhar almas. Não é nossa. Nós temos que fazer a nossa missão de pregar a boa nova do reino de Deus ao mundo inteiro, como um testemunho ao mundo, Mateus 24,14. Mas é a decisão de Deus. Quando ele abre, decide abrir os olhos, este sono profundo das pessoas, é a decisão dele. Porque foi ele que deu esse sono profundo, é ele que decide. Sim, nós podemos orar e pedir a Deus para abrir a certas pessoas, mas a decisão é dele, porque ele sabe os corações, ele sabe o que é melhor para essa pessoa, e ele sabe quando é que vai ser o tempo melhor para ter mais sucesso para essa pessoa. Por isso ele sabe quando é que vai fazer isso. Versículo 7, Romanos 11. Que diremos, pois? O que Israel busca, não conseguiu. O que o mundo busca, não só Israel, porque isto espalha-se então para o mundo inteiro. O que o mundo busca, não estão a encontrar. O conhecimento da verdadeira verdade de Deus, do plano de salvação de Deus, estão cegos. Alguns de vocês começam a entender, agora vocês têm que o pôr em prática. Porque vocês estão a aprender e não praticam, então é outro problema. Mas os restos foram endurecidos. E como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia 2. Até ao dia 2. Diz assim, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, espírito de sono. Até ao dia 2, foi o que acabámos de ler. Vejam então, um bocado mais adiante. Torna-se a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e ficam para sempre encurvadas as suas costas. Vejam no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Estamos a falar aqui do mistério. Porquê que Deus faz isto? É um mistério para as pessoas. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte, a Israel, isto é, ao mundo inteiro. Até que haja entrada a plenitude dos gentios, até que aqueles eleitos que Deus escolheu esteja completo. E versículo 26, e assim todo Israel será salvo. E Deus não acredita em aceitação de pessoas, que são uns mas não os outros, e por isso é aplicável ao mundo inteiro, e por isso diz assim, assim todo o mundo será salvo, porque ele ama a todo o mundo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esse libertador é Jesus Cristo. Queridos irmãos, vejam no versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Queridos irmãos, Deus está a fazer este endurecimento do coração, este encerramento de desobediência, deliberadamente, de propósito. Mas ele também, por causa disso, vai dar a sua misericórdia a todo o mundo, porque ele ama todo o mundo. Então, por que é que Deus está a fazer isto? Porque as pessoas não entendem, porque Deus tem um plano enormíssimo que as pessoas não conseguem entender. Então, o que é que precisamos de fazer? Lembrem-se, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Versículo 4. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, como diz no versículo 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, entretanto, não é hora para isso. E será no futuro. Vejam em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, porque Ele nos ama a todos, Ele ama todo o mundo. Como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, paciente, misericordioso, dá-nos tempo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça, que ninguém morra. O seu desejo é que todos cheguem a estar ou a ser membros da família de Deus, como reis debaixo do Rei dos Reis, e como senhores, isto é, instrutores e ensinadores e professoras, debaixo do Senhor dos Senhores, no Reino de Deus. E por isso é que Ele nos dá o arbítrio livre. E por isso é que Ele nos permite ter esta dureza de coração, temporariamente, para nós empreendermos que este caminho de Satanás é o caminho errado. Porque se Ele simplesmente nos dissesse, as pessoas diziam, não acredito nisso. Mas assim, depois de terem esta experiência, por muitos anos, pondo a cara na lama e na sujidade, por muitos anos, quando Deus os ressuscitar, no significado do oitavo dia após a festa, no último grande dia, depois da festa, do último grande dia da festa dos tabernáculos, no oitavo dia, no último grande dia, quando eles forem ressuscitados, como lêem em Ezequiel 37, eles então vão entender, esta cegueira vai ser retirada. Vão entender o plano de Deus. E vão dar graças a Deus e reconhecer que o caminho dele é de certo correto. E não vão querer andar para trás. E por isso a nossa responsabilidade é obedecer aos mandamentos de Deus. Deus é amor. Ele nos ama a todos. Precisamos de obedecer aos seus 10 mandamentos. Precisamos de praticar. Precisamos de entender bem qual é o nosso destino, qual é o nosso goal, qual é a nossa meta de sermos filhos e filhas dele no reino dele. E, queridos irmãos, precisamos de entender que Deus tem um plano, porque ao fim disto tudo vai haver um período, como vem em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 12. Ao fim disto tudo, vai haver um período. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e pequenos. Vi as pessoas que morreram nesta vida, cegos, que viram, experimentaram, tiveram experiência de dia a dia na porcaria deste mundo, na sujidade deste mundo, vão ser ressuscitados, postos em pé diante do trono branco e daquele que se senta para o julgar. E se abriram os livros, a Bíblia. Não é só o Antigo Testamento, não é só o Novo Testamento, é ambos, do início ao fim. E foram julgados segundo as suas obras. Sim. Vai haver castigo. Mas também vai haver justiça. Sim, vai haver justiça. Os preceitos mais importantes da lei. A primeira justiça. Vai haver justiça. Mas após verdadeiro arrependimento, vai haver misericórdia. E depois a fé. Crer nele. Crer em Jesus Cristo. Que ele nos vai limpar a consciência, nos vai dar uma vida interna, nos vai dar um goal, um objetivo, uma finalidade, que isto tudo, mais do que valeu a pena, Por isso é que eu digo, às vezes não entendemos o goal completamente, a visão. Mas se começarmos a pedir a Deus para nos dar o entendimento desta visão, vamos começar a ver o que é esta visão. Deixa-me cá ver. Primeiro, parece que é em 1 João. Não tinha isto marcado aqui para falar convosco hoje, mas deixa-me cá ver aqui. Parece que é 1 João, capítulo 3. Sim, capítulo 3. Versículo 1 a 3. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Deus nos ama a todos, à humanidade, o amor dele. Ama a todos. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. A ponto de que a nossa finalidade, o nosso goal, a nossa meta é de virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E de facto somos filhos. Aqueles que já receberam o Espírito Santo de Deus, já foram gerados, como filhos de Deus, ainda estão no ventre da mãe, que é a Igreja, mas ainda não nasceram de novo, que será a ressurreição, na última trombeta, mas diz assim, e de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Porquanto não o conheceu ele mesmo. Não conheceu Cristo, não nos conhece a nós. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que havemos de ser. Nascer de novo, ainda não nascemos. Fomos gerados, mas ainda não nascemos de novo. Ainda não somos de espírito, somos de carne e osso e sangue hoje em dia. Não se manifestou o que devemos ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele, seremos como Jesus Cristo é, com a glória dEle. Está claro, muito inferior, mas com o mesmo tipo de glória, porque veremos de vê-Lo como Ele é. Vamos ver isto tudo de maneira especial, porque vamos ter estar com Ele. Versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Queridos irmãos, isto é uma esperança. Precisamos ter esta esperança bem definida na nossa mente. Precisamos de ver isto, entender isto. Por isso é que temos este estudo, guia, estudem, este guia de estudo, perdão, estudem isto através da vossa Bíblia para entenderem bem esta esperança que temos. Para que vocês se esforcem em purificar-se. Para sermos como Ele é, puro. Porque, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado, a lei de Deus define o que é o pecado, identifica o que é o pecado. Aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, e a lei é para o nosso bem. Queridos irmãos, como diz aqui no versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Queridos irmãos, não estamos no caminho de praticar, viver pecando. Queridos irmãos, por isso, estou a sublinhar hoje dois pontos importantes. Primeiro, o plano de Deus para você. E em segundo, brevemente, o plano de Deus para a humanidade, que é para toda a humanidade ser salva. E os dias santos de Deus nos revelam esse plano. Particularmente é tão importante o oitavo dia, porque nos demonstra esta conclusão do plano. Queridos irmãos, o plano de Deus para a humanidade é que sim, vai haver um julgamento para todos. Todos, toda a humanidade, Ele ama. E Ele deseja que todos sejam salvos. Ele não deseja que ninguém pereça. E por isso Ele faz isto desta maneira, para que uma vez que as pessoas saibam o caminho correto, que se comprometam a seguir a Cristo, não andem para trás. Porque então vem o que Cristo fez por eles. E estarão 100% comprometidos ao caminho da verdade. Porquê? Porque Deus ama a todos, a você e a mim, até ao dia do fim. Ele está consigo e conosco e está a permitir certas coisas para o seu bem, porque Ele vê uma perspectiva, os pensamentos, a maneira de Ele ver são muito mais altos do que nós. Lembrem-se que Deus ama a todos.